A presidência, com certeza, chegou a horas e torna ainda mais incompreensível que estejamos entre 15 de maio e 31 de dezembro à espera que o Tribunal de Contas apresente o seu parecer e esta Casa se possa pronunciar sobre a execução do orçamento do ano anterior. Eu já falei várias vezes deste tema. Há, de facto, uma desproporção enorme à importância que é dada à discussão do orçamento versus a que é dada à Conta Geral do Estado, sendo que a Conta Geral do Estado é o cumprimento daquilo que fica orçamentado. Portanto, temos uma apreciação das promessas muitíssimo mais vasta e muitíssimo com muito mais importância do que a importância que damos ao cumprimento dessas promessas. E isso é, até do ponto de vista da cultura política, um erro. E, portanto, vemos com simpatia esta proposta do PSD, e embora reconheçamos os progressos que têm sido feitos nesta matéria de calendário em anos recentes, continuamos sem estar satisfeitos porque é possível, de facto, conseguir ter a discussão da Conta Geral do Estado no Parlamento antes de irmos para a pausa de verão. Eu sou muito sensível ao argumento que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aqui traz, de que por coisas na Constituição, já me ouviram dizer isto a propósito de várias matérias, até aqui também digo, por coisas na Constituição que sejam espertinhos para aquilo que podemos querer fazer a seguir, e neste caso dos prazos até pode ser para ser ainda mais exigente com eles, ou ter uma nova processo orçamental com outros marcos, eu diria que há uma coisa que satisfaria, se depois pensarmos nisso com mais calma, satisfaria os dois objetivos, que é ter um calendário ambicioso, ter um nível de escrutínio suficientemente atempado e não ficarmos presos a um espartilho, que é convencionar que a Conta Geral do Estado tem que ser vista nesta Casa e tem que ser discutida pelo menos um mês antes de entrar o Orçamento do Estado para o ano seguinte. Porque as conclusões que se tiram da execução de um orçamento são dados fundamentais para a discussão e apreciação e até para a relativização daquilo que está a ser prometido para o orçamento do ano seguinte. Portanto, se fizermos depender, já temos um calendário orçamental, se fizermos depender a discussão da Conta Geral do Estado desse calendário orçamental, conseguimos prever as duas coisas sem nos ficarmos no espartilho. Agora, o que está dito, e acho que o Sr. Deputado o Carneiro mencionou isso bem, é que a lei de enquadramento orçamental já exige mais do que está na Constituição. Mesmo para aparecer do Tribunal de Contas, que é 30 de setembro. E o que estaria aqui em causa seria antecipar em 2 meses essa sujeição, e eu acho que há recursos e condições para o fazer. Agora, talvez esse prazo concreto possa ser, podemos acordar que fazê-lo em sede de revisão da lei de enquadramento, e deixar na Constituição algo mais flexível, digamos, mas que respeite este princípio de que o escrutínio da execução do orçamento é tão importante como a apresentação do orçamento e deve vir a tempo de incorporarmos essas conclusões na apreciação do orçamento seguinte. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma muito, muito breve, esta sugestão não nos parece ter nada que nos oponhamos por princípio. Julgamos que há sempre aquele problema que é o estarmos a fixar prazos que depois não sejam cumpridos ou sejam dificilmente cumpridos, mas não temos uma posição de oposição relativamente a esta proposta.
Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não temos nenhuma dúvida sobre a necessidade de se analisar de uma ou outra forma a execução dos orçamentos de Estado e, portanto, a Conta Geral do Estado. E esta proposta ao colocar um prazo que obriga, antes da entrada de um orçamento de Estado novo, a haver tempo entre uma coisa e outra, julgo que é nesse sentido que vai, e esse sentido é absolutamente partilhado pelo Bloco de Esquerda. Aliás, temos visto nos últimos anos como as execuções dos orçamentos de Estado correspondem muito pouco ao que foi orçamentado. E essa é, aliás, uma preocupação grande do Bloco, até com a legitimidade democrática própria, do próprio regime democrático, porque quando os orçamentos diziam uma coisa e depois é executado outra qualquer, começa-se a ficar aqui com um problema claro na democracia. Temos de pensar um bocadinho melhor sobre colocar a data aqui, mas dizer que acompanhamos em todo o caso esta preocupação e esta necessidade de dar esse sinal de que a Conta Geral do Estado tem de ser apreciada devidamente.
E não estando presentes os dois deputados únicos, passo a palavra ao deputado Hugo Carneiro para poder responder a essas questões.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço os vossos comentários e sugestões. e fico naturalmente contente por ver abertura, pelo menos para discutirmos esta questão. A Constituição hoje prevê o 31 de dezembro como a data. Aquilo que nós estamos a propor é antecipar para 31 de julho algo que a própria Lei de Enquadramento Orçamental hoje estabelece como sendo 15 de maio. Portanto, o nosso racional é precisamente deixar essa abertura para os tais imponderáveis, mas mesmo no ano da pandemia foi possível que a conta fosse apresentada atempadamente e que o Tribunal de Contas, pelo menos o último parecer, seguramente foi dentro do prazo, o anterior, o respeitante a 2020, e eu julgo que se não foi dentro do prazo, foi muito, muito próximo dentro do prazo, mesmo com o imponderável da pandemia. Mas mesmo assim, portanto, não colocamos a data do 15 de maio, porque isso às tantas seria deixar algo bastante rígido na Constituição, e portanto darmos aqui esta margem para os tais imponderáveis. E eu partilho daquilo que alguns de vocês disseram, algumas das coisas que os seus deputados disseram, relativamente à necessidade de discutirmos a conta o mais cedo possível, porque não querendo aqui entrar numa discussão orçamental, nem sobre a execução orçamental, não é esse o propósito, mas nós sabemos perfeitamente que a execução orçamental estabelece o cenário de base para a construção do orçamento do ano seguinte. E muitas das vezes os sucessos ou insucessos da execução orçamental do ano seguinte são explicadas por aquilo que aconteceu na execução do orçamento anterior e não pelos sucessos do ano económico propriamente dito. Ainda recentemente, sem entrar em polémicas, isso de alguma forma aconteceu. Mas não é essa a discussão que eu quero aqui trazer. Portanto, o prazo a que nos reportamos aqui na proposta é o prazo de apresentação pelo Governo à Assembleia da República, não é o prazo do parecer do Tribunal de Contas, aí nós não mexemos. Mas consideramos, aliás, como o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo disse, que é absolutamente essencial que nós possamos ter esta discussão da conta antes da aprovação do orçamento do ano seguinte. Da nossa parte, nós naturalmente que estamos dispostos a dialogar para encontrar a melhor formulação e redação que vá ao encontro daquilo que seja o maior consenso possível nesta proposta que fazemos. Obrigado.
Penso que podemos passar ao artigo seguinte, que é o 164, que era feito aqui pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, que chegou agora ainda do avião. Vamos dar-lhe um espaço de tempo e vamos discutir primeiro o 165, depois voltamos ao 164. E o 165, que também é do PCP, constação das propostas do PSD que estão incluídas nos blocos temáticos do SES e das entidades reguladoras, passo a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que faz mais sentido discutir, vou acabar por falar da nossa proposta para o 164 e 165, porque ao sair de um artigo vai passar para outro e, portanto, julgo que faz sentido discutir a reserva absoluta e a reserva relativa de forma única. Nós, aquilo que fazemos é acrescentar matérias à reserva absoluta, matérias que depois vão sair do elencar das competências da reserva relativa do 165. E, portanto, acrescentamos o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, o dos juízes já lá está, o Estatuto das Autarquias e as Finanças Locais, que hoje estão na reserva relativa, passariam a estar na reserva absoluta. Incluímos também o regime da classificação de documentos ou informações oficiais de difusão reservada ou interdita, que vai, é um regime que vai para além do segredo do Estado, que já está incluído também aqui. E, portanto, no 65, além de desaparecerem todas estas matérias que transitam para a reserva absoluta, na linha D, alargamos a qualquer regime que tenha uma natureza sancionatória a reserva relativa da Assembleia da República, ou seja, neste momento aquilo que se fala no artigo 165 na linha D é um regime geral de punição das infrações disciplinares, bem como dos atos ilícitos de mera ordenação social e do respectivo processo, e nós acrescentamos bem como dos demais processos de natureza sancionatória do respectivo procedimento. Porque, digamos que a razão é a mesma, ou o que se pretende proteger são as mesmas questões. Na linha... depois na linha P também retiramos o Estatuto do Ministério Público, porque ele passa para a reserva absoluta, e são estas as alterações que fazemos. Muito obrigada.
Passo agora aos partidos que não têm propostas nesta matéria. Portanto, neste caso... Passo ao Partido Socialista e ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concretamente, em relação às propostas agora apresentadas, duas breves notas. Por um lado, a experiência, não quero dizer, se a memória não me traiçoar, penso que a experiência desde a última revisão constitucional, estas matérias têm sido objeto de intervenção legislativa parlamentar sempre, através de proposta de lei substantiva, não através de proposta de lei de autorização. Ou seja, não obstante a possibilidade do Governo solicitar uma autorização legislativa, o que é certo é que tem optado por submeter o regime pela via da proposta de lei substantiva. Note-se também que o facto de se encontrar previsto em algumas destas matérias na reserva relativa não retira a faculdade da Assembleia, não oferecer a autorização e, portanto, querer exercer a competência legislativa por si própria. Portanto, nas passagens entre as reservas absoluta e relativa, não tendo uma posição, volto a dizer, a posição do PS de princípio tem a ver com uma desnecessidade que vemos em mexer nas matérias institucionais. Algumas benfeitorias pontuais a terem lugar, não será seguramente na mudança da reserva relativa para a reserva absoluta, a não ser em situações em que seja absolutamente indispensável para clarificar dúvidas interpretativas sobre a sua aplicabilidade. Não parece ser aqui o caso, mesmo esta questão dos critérios de classificação de documentos ou informação oficial de difusão reservada ou interdita, que é verdade, é mais amplo que o segredo de Estado, o que é certo é que esta matéria já será sempre reserva relativa, uma vez que é uma restrição ao direito de acesso à informação administrativa e, portanto, é regulado por via da linha B do número 1 do artigo 165, que já integra a reserva. E, portanto, apesar de tudo, as matérias que se encontram no elenco da reserva relativa não é pelo seu uso frequente para aprovar, se quisermos dizer de forma coloquial, regimes jurídicos inteiros que são úteis, mas de facto para pontualmente permitir, através de autorizações legislativas de escopo limitado, por exemplo, que o Governo possa fazer intervenções no âmbito de outras reformas da sua competência, mas que possam bolir pontualmente, por exemplo, com competência das autarquias locais. Ou seja, não se trata do princípio das reformas estruturais grandes de dimensão que à partida vem ao Parlamento, mas de eventualmente fazer acertos. Não é, como digo, matéria sobre os quais nos parece que haja uma grande especial necessidade de uma revisitação da distribuição de matérias entre o 164 e o 165. O que for clarificador não vemos como problemático. Não nos parece, contudo, que estes exemplos que o PCP identificou sejam dos mais claros. Se mexesse nesta matéria, por exemplo, uma clarificação do elenco do que são as matérias de leis orgânicas, por exemplo, seria potencialmente mais útil do que este, em que, por exemplo, temos uma discrepância de regimes, em que as finanças locais estão sujeitas ao regime das... ou melhor, as finanças regionais estão sujeitas ao regime e as finanças locais não estão, por exemplo. Esse era mais interessante de uma perspectiva harmonizadora. Nestes, é com grande agnosticismo e com muita falta de... entusiasmo que olhamos para eles, mas cá está, porque também não nos parecem ser aqueles em que se justifica essa migração, porque, estando na reserva relativa, a Assembleia tem sempre a opção de recusar a autorização legislativa caso venha a ser pedida.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo PSD a Sra. Deputada Mónica Quintel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A quem cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente aqui a estas propostas do PCP, e eu vou relegar, não me vou pronunciar já sobre a questão do artigo 164, o Sr. Deputado André Coelho Lima a seguir irá falar sobre isso, com exceção da eliminação que propõem para a linha aqui, e que eliminam aqui no 165. Nós sabemos que a escolha entre a reserva absoluta e a reserva relativa obedece sempre ao critério de lhes conferir uma maior ou uma menor relevância política ou constitucional, independente independentemente de ser verdade, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que efetivamente, estando na esfera da competência relativa da Assembleia da República, tem sempre a possibilidade de poder recusar. De todo modo, na proposta que o PCP faz para a linha D, aditando o inciso, portanto, a linha D diz regime geral da punição das infrações disciplinares, dos atos ilícitos de mera ordenação social, bem como, e acrescenta, dos demais processos de natureza sancionatória do respectivo procedimento. Portanto, acrescenta isto, sabendo que isto aqui se trata de uma lei ampla, perguntamos, estão a pensar